Opa, no radinho, informação o tempo todo, alegria na cidade. Como sempre, movimento no centro da cidade é concorrida pelo estacionamento, mas promete bom dia de comércio, né? Na praia, sim, tá escasso, pouca gente caminhando. Pescador também está de olho em novas regras para poder trabalhar, etc, etc. O giro começa hoje falando com um assunto muito especial da linha esportiva. Daqui a pouco tem todos os assuntos da manhã que você precisa, claro, quer ficar sabendo, né? Política, economia, bom, futebol inclusive. É assunto agora, conta aí, traz a informação, Carlos Eduardo.
A atração do podcast 15 Minutos com o Cardoso desta segunda-feira, sob o comando de Ricardo Cardoso, é nada mais, nada menos que Charles Perlenberg, do Turma do Bigode de Cristal, craque da Copa Costa Doce de 2022, no qual também, junto de seus companheiros, levantou o caneco. Na entrevista, Charles fala de suas passagens na base do Grêmio Esportivo Lorenciano, nos tempos de Mazaró, e defendendo o profissional do Esporte Clube Pelotas em 2017. Além das lesões no joelho, que lhe prejudicaram muito na carreira. Ligamento em 2019 e 2021, menisco em 2022. Mas o foco agora é CCDF Vidraçaria Lourenciana, que logo mais à noite é decisão. Passo a bola para você, Ricardo Cardoso.
Bom dia, estamos aqui em mais um 15 Minutos com Cardoso, e sabe com quem? É só o atual melhor jogador da CCDF, estamos falando com Charles Perlenberg. Bom dia, Charles.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo, como é que estão por aí, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, graças a Deus.
Coisa linda, vamos bater um papinho então, Charles. Charles, a gente quer começar contigo falando um pouquinho da tua base, lá de onde tu começou, do futebol, do futsal. Fala um pouco pra gente da tua categoria de base, como foi.
Eu comecei na base, na escolinha do Mazarop.
Ah! Ali sim teve base, né? Vamos lá.
É, na verdade só no campo mesmo que eu tive base. Salão mesmo eu não, até não jogava muito salão. Jogava mais, era pelada mesmo, mas base mesmo eu tive só no campo.
Ah, que legal. E o futsal tu jogou quando piazinho, assim, ou não?
Não. Eu comecei a jogar futsal depois de mais grandinho já.
Ah, é?
É.
Ah, legal. Tá, e me diz uma coisa. Nós conversando hoje de tarde, tu me falou que tu teve no Pelotas.
Isso.
Fala um pouquinho pra nós dessa tua passagem lá pro Pelotas, como é que foi?
É, foi uma passagem rápida, né? Mas muito boa. Tá? O profissional mesmo, ele é muito diferente do amador. Principalmente a parte física.
Sim, isso foi que ano?
A parte física. Isso foi em 2017.
Agora há pouco.
Isso. Eu joguei divisão de acesso.
Ah, tu chegou a jogar com o profissional?
Sim. Cheguei a jogar, eu joguei duas partidas, né?
Sim.
Mas pegava relação e mais jogos e tudo, mas a oportunidade de jogar, eu tive a oportunidade em duas partidas mesmo.
E a divisão de acesso não é nada fácil, né? Quem é que tu...
Não.
Quem é que tu pegou naquele grupo do Pelotas ali, como é que foi aquela campanha, foram bem?
Olha, a gente caiu nas quartas, caímos pro Lajadense.
Ah, Lajadense, time grande também, né? Time de história também. Charles, aí conversando contigo, e aí tu me falou assim, ó, que o Pelotas em 2017 foi o que mais marcou, mas jogou em várias equipes no amador. Cascata, Micaela, São José, Santa Irene. É muito diferente a história do profissional pro amador aqui na nossa região?
É, tem uma diferença grande até, principalmente a parte física. A parte física mesmo, ela é... exige bem mais no profissional mesmo.
É. Ô, Charles, que idade tu tá?
Eu tô com 32 agora.
32, tá bem ainda. Dava pra ter seguido no campo também, hein? A gente não teria o herói da turma do bigode, mas dava pra ter seguido, né?
É, mas assim, ó... Confesso que a cabeça não estava totalmente lá. Eu ia para os jogos assim, a gente sempre fica com um pensamento no amador, né? Não estava totalmente focado ali. Não dá para dizer que não tive oportunidade. Eu tive, mas não soube aproveitar ela totalmente.
É difícil, né? Existe também um amadurecimento muito maior, né?
Sim. E como eu já comecei, eu assinei o contrato como profissional com eles, eu tinha 26 anos, né?
Já não era mais
guri. Uma boa idade. Não. Diferente de tu começar com 18, né?
É, e vir crescendo, né?
Sim.
Ô, Charles, e uma coisa que marcou a gente vai começar a direcionar o assunto pra CCDF, tá? Uma coisa que marcou a gente muito e que a gente fica sabendo, porque a gente tem amigos em comum e tal, é a lesão que tu teve no joelho. Essa lesão foi onde? Foi no Pelotas? Foi no futsal? Como está a situação da tua lesão hoje?
Não, a minha lesão ela não foi no Pelotas, né? A minha lesão foi... Eu tive minha primeira lesão de joelho, de ligamento cruzado anterior, foi em 2019. Aí eu tava jogando pelo Cascata, foi lá contra o União. E aí rompi em 2019, fiz a cirurgia. Aí tava liberado para jogar em 2020. Aí voltei a jogar no 17. E daí logo veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia, aí fechou tudo, as academias, parou o futebol. E aí a gente acaba relaxando, né? Fica em casa, não corre, não faz nada. E aí peguei e fui jogar uma pelada com os guri. Aqui foi até Quinto do Sul mesmo. E aí acabei rompendo o ligamento de novo.
Vou te puxar a orelha, hein? Pra quem queria ser profissional, não foi nada profissional, né?
É verdade. E aí acabei rompendo de novo, aí fiquei um tempo parado de novo. Aí foi 2021, resolvi fazer de novo a cirurgia, a mesma do LCA. Aí acabei fazendo, fiquei 7 meses parado, voltei com 7 meses a jogar. E aí logo em seguida que eu voltei, eu ganhei campeonato de 7, ganhei salão aqui em Turuçu, ganhei CCDF.
Já começou a ficar boa a história de novo, né?
E agora mais recentemente eu fiz a terceira cirurgia no mesmo joelho, só que aí foi de menisco, né?
Nossa,
aí eu tive que tirar o menisco.
Teu joelho ainda tá na perna, não?
Não, ele tá cheio de parafusos, mas ele tá na perna.
Não, porta de banco tu não passa, né? Ô Charles, e aí a gente vai pra falar sobre a CCDF mais especificamente. O ano passado, esse ano o Cal e o Brechani comentam, e ano passado também eu comentava, e todos os amigos que a gente tem comentam, o meio da bola fala, tu poderia ser profissional. E o que tu agregou naquela equipe da Turma do Bigode, que já havia participado da primeira CCDF também, foi enorme, tanto que conseguiram sagrar campeões. Fala um pouco pra gente de como foi a tua entrada pra Turma do Bigode, como é que surgiu o convite, como foi aquela campanha?
O convite surgiu, foi o Maurício, né, que me convidou. Eles já tinham jogado um ano comigo aqui em Turuçu, né, até era eu que tava fazendo o time. Era eu e o Patrick, o Turuçu, né, a gente que fazia o time aqui, e eles deram uma força pra gente aqui.
Patrick Borges?
Aí ele me convidou, isso. Aí ele me convidou, e aí, claro, aceitei na hora, né, e foi bom jogar com eles ano passado, tá sendo esse ano também, e é uma equipe muito boa, tá, tem o Éder ali que é bem experiente, pá, agrega muito pra eles ali, tem uma gurizada nova, né, que não tem tanta experiência ainda, e, pô, eu só tenho, né, agradecer a eles a força que eles deram, né, e eu acho que foi um campeonato muito bom com eles ali.
Tu com certeza tu agregou demais na equipe o ano passado, né? Não à toa tu foi eleito craque da competição. E aí me diz uma coisa, assim, mas a gente... Não, pode falar.
É uma coisa que eu sempre digo, ninguém ganha nada sozinho, né? Se eu fui craque da competição, deve-se muito à equipe. Se o Cássio for goleador, graças à equipe, o Éder o melhor goleiro, tudo acho que vem do conjunto, né?
Tu faz parte de um hall de 38 atletas campeões da CCDF. da primeira na Amplimac e agora o ano passado contigo. Existe a expectativa de tu ser um dos primeiros bicampeões?
Olha, difícil, vai ser difícil, não impossível, né? A gente tem uma batalha agora dia 22, né? Contra o Celtic.
Dia 22, vulgo amanhã.
Isso. E só a vitória interessa, né? Empate ou derrota, a gente tá, bem dizer, eliminado, né?
É, eu falei amanhã, é hoje,
então,
né?
Acho que a gente... É, acho que a gente tem que pegar e jogar que nem a gente jogava ano passado, né? Ter uma pegadinha a mais. Acho que tá faltando isso aí. A gente tá... Não com salto alto, né? Mas acho que tá faltando um extra pra nossa equipe.
É, não. Tu acha e eu tenho certeza. Tá faltando um extra, sim. Eu acho que uma das capacidades de vocês no passado era justamente esse, o extra. Vocês foram campeões com muito extra, né? E esse ano parece que tá faltando isso, né, Charles? Mas me diz uma coisa sobre isso que tu comentou. Hoje à noite, nós temos aqui no ginásio da BB em São Lourenço, na última partida da noite, um encontro, um embate, muito mais do que entre duas equipes de Turma do Bigode e Celtic. Duas cidades vizinhas e uma região inteira para olhar vocês. Tem vitória da Turma do Bigode hoje ou o Celtic escapa?
Olha, acredito que tem a vitória da Turma do Bigode, né? Vamos lá para isso.
Precisa, né? Quem de vocês
precisa?
É a equipe que sair derrotada na partida de hoje provavelmente está eliminada.
É, acho que com certeza está eliminada, né? Até porque o Quilmes teve dois jogos, duas vitórias. Acredito que não vá perder pela equipe que tem, reforçou bem esse ano, né? E a gente empatou com o Brooklyn, ele já tem dois pontos, a gente está com um. Então é. Dependendo, se a gente perder, acho que a gente está fora, mas a gente vai lutar, né? Vamos lá para ver se conseguimos a primeira vitória.
É, o ano passado, tu foi eleito o craque da competição, né? E é um fato muito importante, né? E aí, hoje de tarde, eu catei umas historinhas, assim, com uns amigos teus, uns parceiros teus, tu sabe que eu fui atrás, né? E aí eu recebi assim, ó, que o ano passado mesmo, no ginásio, tu com o troféu na mão, Maurício te perguntou assim, e aí, vamos com a gente ano que vem, que seria agora a CDF, e tu olhou pra ele e só disse assim, ó, não vou nem te responder, né, com o troféu na mão. Tu já tinha essa certeza de seguir com a Turma do Bigode?
Olha, certeza a gente não tem, né, a gente não sabe o dia de amanhã, mas pela parceria que foi, né, pelo grupo que foi no ano passado, né, é quase 100% certo que eu iria de novo.
Beleza. Charles, hoje à noite então nos encontramos no ginásio. Queria desejar para vocês um bom restante de competição e dar uma cobradinha. A gente precisa mais da Turma do Bigode. A Turma do Bigode não à toa é a atual campeã e precisa mostrar também hoje de noite junto com a equipe do Celtic.
Sim, não. Hoje com certeza vai ser diferente. Até porque a nossa primeira decisão é hoje, né?
É, beleza. Tu queria. Quer mandar um. Faz assim, ó, Charles. Vamos fazer o seguinte: manda um recado pra torcida hoje e chama eles pro ginásio.
Torcida da Turma do Bigode pode comparecer no ginásio hoje, que hoje a gente tem que sair com a vitória, né? Pra gente continuar nessa caminhada e quem sabe buscar o bicampeonato, né?
Beleza, falamos aqui então com o Charles. Charles, muito obrigado pelo tempo, pela atenção e pelo carinho aí, viu? Bom jogo pra vocês hoje à noite.
Obrigado aí, um abração a todos vocês aí.
Abraço.
Tchau, tchau.
A CCDF 2023 é um oferecimento.
Vidraçaria Lourenciana, entrega e compromisso com o cliente.
ADB Alimentos, qualidade do campo para a sua mesa.
Copar Pomerano, 30 anos. Agricultura familiar forte, unida e com resultados.
Ótica Carina, pensou presente? Pensou Carina.
SK Soluções Vitalínia, sonha em planejar? A SK é a solução.
Colares Injet, tecnologia em veículos multimarcas. Marcas.
Veneza Calçados. Aqui você escolhe o seu estilo.
Além das empresas que fazem parte dessa história:
Casa Verde,
Los Regalos,
Ferragem Dois Amigos,
Lojas Clasen,
Grife Esporte,
Bergman Lancheria e Restaurante,
Volgast Bier
e Big Stampa.
O sol do repórter prossegue. Em seguida, o comercial e nós teremos novas informações em seguida com o nosso giro pela cidade em nossa programação. Fique atento, fique ligado. Obrigado pela companhia.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço. Está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.